Pedro Lemos não importa.
Eu importo sim.
Pedro Lemos não importa.
Pedro Lemos não importa no ar. Olá, como é que você tá? Tudo bem? Tudo de boa? Como é que você tá de verdade, meu amigo? Como é que você está verdadeiramente? Comenta aí, manda uma DM, faz alguma coisa. Eu sinto muito que nesse... Sinto muito não de desculpa, mas sinto muito de... Não de lamento, mas eu sinto bastante. Eu tenho muita sensibilidade em relação a isso. Eu sinto bastante que esse momento de pandemia é um momento que todo mundo tá muito... com a sua saúde física e mental bastante abalada. É aquele lance de a gente... Quando a gente pode sair de casa, a gente não quer sair de casa, mas agora não é questão nem de sair de casa, é tudo que tá acontecendo. É tudo que tá acontecendo, é tanta coisa que tá acontecendo que a gente fica meio maluco. Então, como é que você está? Espero que você esteja bem, tranquilo. É aquilo que eu te falei, cuida da sua mente, do seu corpo, das pessoas que você ama, que tudo no final vai dar certo. A humanidade superou muita coisa já. Muita coisa. E isso vai ser mais uma coisa que a gente vai superar. Beleza? Depois dessa mensagem motivacional, o que, que eu tenho pra falar pra vocês? Nada, eu não tenho nada. Eu sei que foi prometido na última semana que essa edição do podcast seria televisionada pela Warner, porém... problemas técnicos ocorreram, o meu tripé, ele fracassou na sua vida, ele quebrou, então tá difícil. Quebrou sim, dá pra arrumar, mas eu vou ter que fazer uma gambiarra que hoje realmente eu não tive tempo, então eu peço perdão a todo mundo, eu quebrei minha promessa, mas se você me acompanha há algum tempo já sabe que as minhas promessas não valem absolutamente nada também, tá certo? Então, mas vai rolar, tá bom? Vai rolar o podcast gravado e eu acho que vai ficar melhor. Acho que vai ficar melhor. Se alguém souber de alguma maneira de separar o áudio do vídeo, não separar, mas eu captar o áudio do vídeo que eu for gravar pra jogar no Spotify também, eu agradeço. Se não, foda-se o Spotify. Eu não tenho muito número lá, não. Meu número grosso mesmo é do YouTube e vai ser assim a partir de hoje. Tá certo? E pra quem é do Apoia-se, vai continuar sendo gravado no áudio, porque também, sabe, às vezes dois por semana gravado assim é foda. E eu acho que eu vou diminuir um pouco o tempo do podcast, porque assim, eu vou explicar pra vocês o que acontece. Eu consegui, graças a vocês, meus amores, eu consegui monetizar o meu canal. E agora eu tenho acesso a muito mais, não que eu tenha acesso agora, mas eu tô olhando mais as estatísticas do meu canal. Eu percebo que, por exemplo, o podcast, quando eu subo ele no YouTube, ele tem um número de... Pouca gente ficou ouvindo muito tempo. Eu sinto que a galera ficou ouvindo assim mais... Os primeiros 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, depois ninguém mais ouve. Final dá tipo 20, 15% ouvindo até o final. Que eu agradeço profundamente as 4 pessoas que estão ouvindo até o final. Mas eu quero que mais gente ouça inteiro. Então, às vezes, eu prefiro fazer 2 episódios por semana menores do que fazer 1 de meia hora. Fazer 2 de 12, 15 minutos, de repente. Não sei o que vocês acham também. Se vocês gostam de ouvir bastante tempo, e daí eu posso fazer essa meia hora que eu faço geralmente. Meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Mas eu acho que com o vídeo vai melhorar. Não, de não só ter o lance da... A logo no bagulho, no YouTube, vai melhorar, eu falando, apesar que eu não vou fazer muita coisa também, né? Não vou dançar cancando o negócio. Mas, quem sabe, com bom dinheiro, por que não? Mas vai melhorar, mas eu imagino que chega uma hora que cansa também, né? Ficar me vendo só falar o tempo. Porque assim, se estão me ouvindo falar, não vai ser nada diferente, eu só vou me ver falar. E eu vou ter que botar uma calça. Essa vai ser a única diferença pra mim. Eu só tô perdendo por enquanto. Porque eu gosto de gravar o podcast, o vídeo. Mas tudo bem, é o futuro. Não vamos lutar contra o futuro. Vamos abraçá-lo como se ele fosse um travesti estuprador e a gente o Drauzio Varela. Tá bom? Isso que é importante. Então talvez eu... Comenta aí se você gosta do podcast longo, se prefere um pouco mais curto, dependendo mais vezes na semana, né? Às vezes duas vezes na semana e mais curtinho. Não sei. Tô aberto a sugestões. Lembrando que a galera do Apoia-se não vai mudar nada, vocês vão continuar com o seu episódio quinzenalmente, intercalando com Mente Vazia. Tá bom? O que mais que eu queria falar pra vocês? Eu não tive tempo hoje também, tô gravando na noite de sábado. Se você... Noite, tarde de noite, né? 7 horas da noite agora. Talvez então ele não saia no sábado, saia no domingo, porque eu dependo da porra de um site que eu posto vídeo. Então tem isso também. Eu gravando o vídeo, consigo imediatamente postar ele. Imediatamente. Agora eu preciso pegar esse áudio, eu subo esse áudio num site. Esse site, ele transforma em vídeo e devolve pra mim o vídeo. Eu sei que eu conseguiria fazer, tipo, num Premiere da vida, eu conseguiria fazer isso. Mas eu sou tão burro e meu computador é tão velho que se eu ligar... Teve vídeo de stand-up que eu fui editar no Premiere e ele levou, assim... Cara, levou tanto tempo pra subir, eu tive que deixar à noite o bagulho ligado. E quando você acorda, ele tá na metade. Sabe como é triste isso? Mas... Fazer o quê? Então, eu acho que eu... Porque eu já nem edito também. Às vezes eu edito... Esse dia eu falei uma besteira que eu editei. Que também é meu direito, né? Mas eu quase nem edito podcast. Então eu vou lá, falo um bagulho. E já posto imediatamente. Então vocês vão ter um negócio mais fresco também. E no dia certo. Às vezes eu atraso justamente por causa disso. Então, hoje exatamente, eu tive um dia um pouco conturbado, um pouco agitado. Por quê? Eu e minha namorada, a gente tá com um hack agora. Eu falei como se fosse um bicho, né? Tá com um pequeno guaxinim. A gente tá com um hack agora. E hoje foi o dia de montar o hack. Chegou o hack hoje. Na verdade, chegou o hack ontem. Eu vou dizer pra vocês o que aconteceu. Chegou o hack ontem. Beleza. Eu não tava em casa. Eu não tava em casa na hora que chegou o hack. Eu estava lambendo maçanetas pelo Brasil. Tentando terrivelmente pegar o Covid. E eu não tava em casa. Chegou uma caixa, minha namorada me avisou, beleza. Cheguei em casa, ela falou assim, então, eu tava vendo abrir a caixa, né? E eu tava vendo que faltam peças. Eu falei, ótimo. Ela falou, não, aparentemente falta uma caixa que eles não entregaram. Que é a caixa que teria, tipo, os pregos, os parafusos, os pés da mesa do hack. E o manual, que é a parte, se você me perguntar, mais importante de qualquer coisa de montar, é o manual, com certeza. Manual tá faltando. Daí eu perguntei, mas você assinou a entrega de duas caixas? Ela falou, na hora eu não vi, porque o cara fez assinar o recibo antes de me entregar a nota. Mas eu... O cara fez não, assim. O cara deu e ação. Porque essas coisas a gente nunca... Nunca checa na hora também. Vamos ser bem sinceros. Todo mundo fala, checa antes. A gente nunca checa antes. Nunca checa antes. Jamais. Então... Aconteceu. Ela recebeu por duas caixas. Recebeu só uma. Isso foi ontem. Daí ligamos, vamos dar um retorno, hoje, sábado, fala assim, vai chegar hoje, 9 horas da manhã, minha mina pulou, 9 horas, caralho, 8 horas da manhã, ligando pra minha mina, fala assim, a gente vai chegar daqui a pouco, tu se esperta, e ela acordou, eu tinha ido no mercado, que eu vou cedo no mercado, porque eu sou idoso, e é o horário que tem menos gente no mercado, furei um plástico aqui, ó, dá pra ouvir? De novo. Não deu pra ouvir agora, foi péssimo. Tem menos gente no mercado. Então eu fui cedo, fui em casa. Porque agora também não pode entrar muita gente no mercado. É uma pessoa por família. Como é que vocês vão saber que você é da família? Às vezes é por consideração, você não sabe. Daí eu fui no mercado e tal. Ela voltou, daí ela falou assim... os malucos estão chegando. Eles vão chegar meio dia e tanto, tá? Preparando um almoço. E daí eles chegaram, entregaram a caixa... Começamos a montar o bagulho depois do almoço. Então era tipo duas horas da tarde, a gente começou a montar, mas demorou demais pra montar o rack. Demorou muito. E eu vou dizer uma coisa. Esses dias, eu não sei se eu contei, eu devo ter contado a minha epopeia da troca da resistência do chuveiro. Eu troquei a resistência como um homem de verdade. Entortei ela um pouco, xinguei, dei murros na parede, como um belo homem que sou. Mas troquei, tomando banhos frios pra evitar, porque eu não confio em mim mesmo. Mas tá trocado, tá certo? E a minha namorada, ela, não sei se eu exponho ela demais aqui falando isso, mas ela cursou alguns anos de engenharia civil. Então, é tipo essas coisas de ler instrução, eu ver desenho, eu não sei de nada. Vem um desenho de um cachorro, eu falo, que belo animal, é um cavalo? Eu não sei. Não sei o desenho. Mas ela sabe. Então ela começou a ver, ligou o pai dela, esses caras que sabem fazer qualquer coisa, que me deixa assim, muito intimidado às vezes, porque eu não sei fazer nada, esse negócio de... Eu queria ser mais homem nesse sentido, mas eu não sou. Ah, é machismo? Ah, talvez seja. É um machismo que só prejudica o próprio homem também. Mas eu tava lá, tava tentando fazer... Ela começou a fazer... eu ajudando, mas eu ajudando assim. Ela falando, martela isso aqui, eu martelava isso aqui. Ela, rosquei isso aqui, eu fazia, aperta esse buraco aqui, daí eu apertava. Puxo meu dedo, daí eu puxava e ela soltou um flato horrível na minha face. E a gente fazendo esse tipo de coisa. E ela, e assim, eu troquei resistência, ela montou boa parte do rack. E eu gostei disso por quê? Porque quando eu troquei a resistência, eu me senti o homem da casa. Eu era o homem dessa casa, não mexe com essa casa, que essa casa é minha. Só que eu sinto que eu não fui feito para esse papel. Eu não sou... Eu não sei ter esse tipo de liderança de algo que eu não tenho completo domínio. Ah, precisa de... Esse dia, minha pia deu problema. Eu já tava, tipo... Um homem de verdade ia chegar lá e falar assim... Simples trocar essa pia. Eu fazia isso. Compro um sifão, ponho ali, papapá, aperto, vedo, tá, resolvido. Eu tava, tipo... Não acredito que vou ter que chamar um cara aqui. Eu nem cogitei a hipótese de trocar. Pra mim, trocar resistência foi uma experiência ótima, linda e única na minha vida. Eu nunca mais quero fazer nada desse tipo de coisa. Teve uma vez que a nossa privada entupiu, porque a minha mina tá soltando, assim... Era uma época que ela tava cagando. Maluco, baleias jubartes estavam saindo do cu dela. Uns puta troço grosso que entupia... Em dois dias entupiu já 3 vezes. E daí a gente tava com isso de privada entupida. E a gente foi numa loja de material de construção... E a gente falou, nossa privada tá entupida, a gente precisa desentupir aquela porra. O cara falou, não, você compra esse aqui. Era uma ferramenta que era um arame com tipo um ferro circular na ponta, que você vai girando ele por fora, assim, com uma manivela, e ele vai lá dentro, assim, cavucando no próprio cocô, ou em qualquer outra coisa que tenha lá dentro. Vai cavucando, inclusive o cara assustou a gente demais, ele falou assim... Ah, pode ser várias coisas. Tipo, tem criança na casa. Tipo, mano, a gente mudou faz 2 semanas. Não sei se tinha criança antes. Ele falou assim, porque criança costuma jogar brinquedo dentro da privada. Isso entope muito. Ele falou assim, pode ser inclusive rato. A gente falou, me desculpa, meu senhor. Ele falou, não, pode ser rato. Teve cliente que chegou aqui com um rato saindo pelo cu dela. O rato saiu da privada... Achou que o cu dela era um queijo suíço e entrou lá dentro. E a gente ficou apavorado. Assim, como assim tem um rato? A gente achou que era só um cocô grande de uma pessoa que não come fibra o suficiente. Mas o cara falou que podia ser rato. Ele falou assim, mas você mora em terra? A gente falou, não, a gente não mora em terra. Ah, não. Então não é rato, não se preocupa. Rato não consegue subir. Mas por que você não pergunta isso antes? Vocês moram em terra ou não? Ah, então, porque se fosse terra... Você nem contava a história do rato, na verdade. Coisa desnecessária pra gente saber a história do rato. Mas enfim, daí o cara falou, você compra esse, daí a gente falou, puta, mas eu não vou gastar 50 conto num aparelho que eu vou enfiar lá e eu vou ter que puxar o cocô ainda. Que ele falou que o bagulho, tipo, perfura, só que você tem que puxar o que tá preso dentro lá dentro, né? Tipo, daí ele falou assim, ou você pode comprar o Diabo Verde. O famoso Diabo Verde você joga na privada e ele aniquila seus inimigos como o próprio Homem-Aranha. Daí a gente falou, ah, melhor, né? A gente jogou o Diabo Verde, não funcionou direito. Comprei um desentupidor. E aí sim eu fui homem de... desentupi aquela bosta. E até hoje não deu problema. Estamos comendo muito mais pão de centeio. Estamos. Mas nunca mais entupiu. E o que eu queria dizer sobre isso era... O cara falou assim... caso não resolva o Diabo Verde, você pode... desparafusar a sua privada ou a sua patente, né? Não sei se vocês, na região de vocês, usavam a palavra patente pra falar sobre privada. Deve ter alguma coisa a ver com o exército, mas eu não tenho certeza. Você desparafusa a sua privada, a sua patente, o seu aparelho de porcelana. E você tira, e aí você vê o cano lá e você cavuca lá. Tipo, eu olhando e falo, maluco, sabe quando... Eu nem sabia que a privada era parafusada no chão. Se me perguntar como é que uma privada fica no chão, eu falo, Super Bonder, eu não tenho a menor ideia de como era. E de repente cheguei em casa e realmente tem dois parafusos, um do lado do outro. E o cara falou, nossa, é super fácil de fazer. Eu falei, cala a sua... Vem fazer então na minha casa. Não é fácil? Você não vai nem cobrar, porque é tão fácil. Eu pago Uber. Paga o Uber da vinda e o Uber da volta. Você vem aqui, desparafusa na mão ou no dente. Foi aqueles caras que abrem cerveja com o dente. E você desparafusa. Então eu não sou esse tipo de homem, eu não me sinto confortável com essa posição de homem na casa. Eu me sinto muito mais confortável como o cara da cozinha. Eu adoro cozinhar. Aprendi a cozinhar há pouco tempo, quando eu mudei pra São Paulo. E eu adoro cozinhar. Então... Assim, eu não me importo nem um pouco da minha namorada estar, tipo, desentupindo uma privada e eu fazendo um maravilhoso purê de batatas com frango parmegiana. Eu sei, muito carboidrato, mas é o que a vida reservou pra gente hoje. Não me importo nem um pouco. Então a gente dividiu essa tarefa de homem na casa e hoje somos dois meio homens, meio mulheres. Basicamente somos dois travestis morando juntos. Combatendo o crime e o Covid, fazendo o sexo anal, tá certo? Então essa foi a minha... O hack a gente conseguiu montar, quer dizer, nosso hack ele está montadinho. Eu tô com medo de tocar nele e ele desmanchar, como se fosse um castelo de areia repleto de sonhos. Mas ele ficou bastante torto, inclusive, quero dizer, não sei se ele veio torto já. Ou se foi a gente que montou errado. Eu acho que foi a gente. Mas eu acho que veio torto. Da empresa. O ponto frio veio torto, hein? E a gente montou, tá um pouquinho torto. Mas se você olhar que tá torto, você tá olhando demais pro hack também. Você não tem que... Você tá procurando defeito. Você tá procurando defeito na minha casa, vai tomando seu cu, vai embora daqui, maluco. Você não tem que estar procurando defeito na casa dos outros. Não é um hack tão bonito, você ficar olhando e falar, nossa... Puta hack, é um hack normal. Você olha batido e fala, qual que era a cor do hack? Eu não me lembro, eu lembro que tinha um hack, mas eu não lembro. Esse é o tipo de hack que a gente tem. Não tem que ficar olhando muito também não, tá certo? Então o hack tá montado e logo ele vai desabar com o peso das gatas que já entraram e fizeram um ninho lá dentro, tá bom? Então esse foi meu dia, como é que foi o dia de vocês, hein? Sábado é um dia gostoso, eu acho. Eu ainda gosto, eu gosto do final de semana. Às vezes a gente fica, comediante não tem dia da semana, não sei o quê. Eu gosto de um sábado. Eu sinto que o sábado tem uma energia diferente. O domingo pela manhã, pra mim, é o melhor. Um domingo pela manhã é muito gostoso. Sabe o que é melhor? Sabe qual é o significado de felicidade? É você acordar. Você tá dormindo gostoso. Você acorda domingo umas 6:30, 7 horas da manhã. Acorda. O sol começando a nascer, você fala, eu vou dar uma cagada. Você levanta, vai no banheiro, solta o que você tem que soltar, dá aquela cagada gostosa, aquela que desliza e te limpa por dentro. É quase um detox que você faz, uma lipo, te desincha. É maravilhoso, você dá essa cagada... Você se limpa gostoso. Quando você termina de limpar, você passa um pano umedecido no seu rabo. Você fala, nossa, que beijo de anjo. Você passa mais um pra ter certeza. Você lava sua mão. Você entra no seu quarto. A sua mulher tá dormindo ainda. Você entra embaixo da coberta, se cobre até a orelha. Dá uma encoxada gostosa nela. Com um pênis meia bomba, porque o cocô estimulou a sua próstata. Então você teve algum tipo de sensação erógena ali. Então você tá meia bomba, você dá uma encoxada nela, cheirando o cabelo dela, e você dorme até 10 da manhã. Esse é o significado de felicidade. E quando você sai do banheiro, o sol tá meio nascendo. Daí você olha o sol nascendo. E você fala, que dia, meu amigo. Que dia. E daí você deita, enraba sua esposa e dorme até 10 da manhã com seu gato comendo o seu cabelo. Esse é o dia perfeito pra mim. Significado de felicidade tá aí. Se você nunca experimentou um dia feliz, esse é o dia feliz. Esse é o dia feliz, com certeza. Ah, que coisa gostosa. O que tá acontecendo na internet hoje? Tem 20 minutos, acho que a gente pode falar um pouco mais. Ah, sabe o que eu vi? Uma coisa que às vezes não tá muito em... Às vezes não tava muito em alta, mas eu vi hoje que aconteceu, hoje ou ontem, não sei. É, Bruno Galhaço e Giovanna Eubank, eles tiveram mais um pequeno baby. Eu não sei se é o quarto, o quinto bebê. Eles adotaram uma porrada de crianças. Posso dizer, é um movimento muito, muito corajoso, eu acho, assim. De você adotar tanta criança. Porque eu tenho um pouco de um misto de sentimentos em relação a isso. Tá, vamos entrar nesse barco, então. É o final do episódio. Os 20% que estão aqui é porque me acompanham, gostam de mim. E vamos embora com vocês mesmo. Os cuzão já largaram no meio do caminho. Vamos lá. Eu acho bonito um casal, por exemplo, Bruno Galhaço e Giovanna Eubank, adotar um monte de criança africana. Eu acho, tem uma parte de mim que acho verdadeiramente bonito, porque eles dão a essas crianças uma vida que, em teoria, elas não iam ter. Uma vida de conforto financeiro, estabilidade emocional, econômica. Elas vão poder ter a possibilidade de estudar o que elas quiserem na escola, que melhor dê oportunidade para elas. E assim, ter uma vida de verdade cheia de futuro, na verdade. Mas tem uma partezinha de mim que não me deixa dormir à noite, que vê um casal branco como o leite que o Bolsonaro tomava nos pronunciamentos. Tem uma coisinha dentro de mim que vê esse casal tão branco adotando crianças negras. Não, tem uma partezinha de mim, meus 20%, que fica falando assim, é pra aparecer. Tem uma partezinha de mim que não consegue engolir. Tem uma parte assim, 80% de mim fala assim, que da hora que vocês fizeram. Mas os 20, vocês, os meus 20% que pensa coisa errada, fica tipo, vai ter mais curtida se for um neguinho. Tem uma partezinha de mim que pensa isso. Me desculpa se eu tô pensando. Eu peço perdão de verdade se eu estiver ofendendo alguém com isso que eu tô falando. É uma parte obscura de mim que pensa isso. Eu não queria pensar nisso. Eu queria acreditar na bondade do ser humano. De verdade eu queria acreditar. E 80% acredito. Mas vocês, meus 20%, me deixa com a pulguinha atrás da orelha de... Que nem a Angelina Jolie e o Brad Pitt adotar as crianças oriental. As crianças da Indonésia, Filipinas, não sei. Tem um negocinho, tipo, é pra você ver na rua e falar assim, ah, eles adotaram. É pra... Não é? Eu sinto que é. E eu não sei se esse é o primeiro... Peço desculpas. Peço desculpas, porém é o que está no meu coração às vezes no momento. Vocês são meu 20%, vocês entendem. Vocês têm isso também no coração de vocês, eu tenho certeza. pode ser a única pessoa do mundo que pensa isso. E tem... Eu não sei se esse é o primeiro filho biológico deles ou não, mas aconteceu... Isso me interessa também, na verdade. Mas é uma coisa que... Mas parabéns ao casal. Um filho, quando você tem quatro, um filho não parece ser muita novidade. Mas... Parabéns de qualquer maneira. Se tem um casal no Brasil que pode criar uma criança, é esse casal. Não tem o que fazer. Agora, aconteceu um caso muito interessante que eu vou debater aqui com vocês. Polêmica no parto de Gil Eubank. O que aconteceu? Circulou nas redes que Gil Eubank estaria... fazendo seu parto e em sua... no seu quarto, na sua... como é que chama? Num consultório. Como é que é o lugar que... na sua UTI? Não, não imagino, acho que não. No seu quarto de parto, no seu quartinho do parto, estaria com um Brubru Galeasso e também com um fotógrafo. Um fotógrafo tirando foto do parto. O que eu já achei, assim, bem grotesco. Não sabia que as pessoas tiraram fotos do parto com fotógrafos profissionais. Sempre achei que era uma... era o pai com o celular meio... Sangue, sangue! Não, eu vou ir pra dentro. Não tô preparado. Eu sempre achei que era meio isso. Mas tem, aparentemente, fotógrafos profissionais que vão lá tirar fotos do parto, sangue jorrando, espirra na lente da Canon dele. Ele cobra R$1.000 a mais. Mas o que acontece é que aparentemente essa prática de fotógrafos, ou seja, muita gente que não tem muito a ver na sala de parto, está sendo proibido por causa do coronavírus. Não pode ter aglomeração. E existe um lugar mais propenso à doença que... a mulher com uma vagina sangrando, um bebê recém-nascido e um pai molenga? Óbvio que não. Então eles estavam proibindo esse tipo de coisa. E aparentemente no parto de Gil teve isso. E as grávidas de Taubaté que estavam querendo parir ou pariram dias antes estavam inconformadas. Então, assim, eu fui no mesmo hospital dias antes e me disseram que eu não podia ter fotógrafo. Eu tô falando assim... a minha irmã ia fotografar e ela não podia, a gente mora junto na mesma casa, ela é mãe do meu filho e ela não podia fotografar o que estava acontecendo. Eu sou o papai. E o hospital falou assim, gente, realmente não pode. Foi algum de nossos, tipo, diretores ou algum de nossos responsáveis no momento ali que permitiu... mas não pode, a gente vai fazer essa investigação para saber o que acontece. Eu vou te dizer, hospital, não sei, Santo Jair. Eu vou te dizer, São Jair, na verdade. Você sabe que santo é quando o nome de santo é com vogal? Tipo, Santo André. E São é quando é... quando é consoante, tipo, São Pedro. Sabia disso? Pequena... quero conhecimento pra você, meu amigo, pra você deixar de ser esse burro que você é. O hospital, ele... eu vou te dizer o que aconteceu, hospital. Aconteceu que entrou no seu hospital Brubru Galeasso e Giovanna Eubank, essa, por sua vez, parindo uma criança, e alguém que é responsável no seu hospital... inflamou os olhinhos dele brilharam, e eles perguntaram, pode ter fotógrafo? E ele falou, claro que pode, curte a minha foto, me dá um autógrafo. É só ver no Facebook ou no Instagram dos funcionários que estavam trabalhando naquele dia, quem tá com uma foto com o Brubru Galeasso. É simples. Quem tá com foto com o Brubru Galeasso segurando quatro crianças africanas. É simples. Simples de saber. Foi essa pessoa que deixou. Porque eu acho que o famoso, ele não tem culpa. O famoso, ele vai lá e pergunta como qualquer pessoa pergunta. O problema é a pessoa que é perguntada permitiu o famoso, não permitiu o anônimo. E a gente vai dizer que o famoso não tem privilégio no Brasil? Lógico que tem. É por isso que eu quero muito ser famoso. Eu quero privilégio o tempo todo. Não aguento mais ser do povo. Quero ser da elite. Eu quero ser da nobreza brasileira. Eu quero ter sobrenome. Eu quero ser Pedro Orleans de Bragança Orleans. Dois Orleans o meu nome. Então esse que é o problema. É algum funcionário de merda que não tem pulso pra chegar pra um ator. O cara é um ator, vamos ser bem sinceros. É um ator e uma apresentadora barra atriz. Não é o presidente da república, não é um policial armado, não é um maníaco ameaçando todo mundo. É a porra de um ator. Ah, ele tem dinheiro. Foda-se, ele te abanou com notas de 100? Por que, que você deixou? É simplesmente um cara que aparece na televisão. Esse é o problema. Parar de endeusar a gente que aparece na TV. Inclusive, assista o meu Comedy Central aí, que tá muito bom. Ok? Gente, acho que é isso. Farei demais. Semana que vem, não prometo. Porém, semana que vem eu vou tentar fazer a gravação, preparando um cenário bonitinho pra vocês aí. E quem sabe semana que vem já tá pronto pra fazer o Pedro Lemos Não Importa live at the apartamento. Tá certo? Muito obrigado, um beijão a todos. Se cuidem nessa quarentena, não sai de casa, tá bom? Só sai de casa se necessário, não vai dar rolê. Usa máscara. Lava essa porra dessa mão imunda. Não mete a mão na cara. Cuida dos seus amigos, da sua família. Cuida de quem você ama. E cuide de si mesmo. Tá certo? E é isso. Quer tomar cerveja? Compra cerveja no mercado, toma em casa. Inclusive, vou abrir uma Rue Garden hoje à noite, em homenagem a tudo que tá acontecendo. Um presente do meu amigo Fabão. Quem conhece o Fabão, dá um grito aí. E se você ouviu até agora, comenta aí pra engajar. A palavra palavra-chave será Fabão. Por que não? Bem no finalzinho, palavra-chave será Fabão. E comenta pra engajar aí, pra gente ter muito sucesso. Tá bom? Só lembrando que terça-feira, como o habitual, tenho mente vazia. Na quarta-feira, olha só. Terça, mente vazia. Quarta-feira tem o meu projeto de lives com comediantes falando não só de comédia, mas a gente fala de qualquer coisa. Comédia também, mas de qualquer coisa. Essa semana eu já gravei com o Nando Viana, já tá lá no meu YouTube, se você quiser assistir. Gravei com o Maurício Meirelles semana passada, tá no meu YouTube, se você quiser assistir, tá no meu IGTV também. O do Nando não tá porque eu apaguei igual um idiota. Achei que podia botar de novo, apaguei que nem um imbecil. Então não tem. Mas tem no YouTube. E essa semana eu vou gravar com a Bruna Braga, uma comediante ótima da novíssima geração e uma amiga muito querida minha. A gente vai ter um papo muito gostoso, tá? Então toda quarta-feira e quinta-feira isso tá no YouTube. Então se você não quer... É quarta-feira às 8 da noite. Isso é o cara que... Tem outros planos pra quarta-feira às 11 da noite, às 8 da noite, 8 da noite. No dia seguinte, meio-dia, tá no YouTube pra você quiser acompanhar, tá bom? E eu acho que é isso, gente. Daí o Pedro Lemos Não Importa vem no final de semana, como sempre, conquistando o seu coração, tá certo? Beijão, até mais, tchau, tchau, comenta aí pra engajar. Fui.
Pedro Lemos Não Importa.
Eu importo sim!
Pedro.